Cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, a assessoria jurídica, doutor Marcos, as pessoas que se fazem presente, agradecer ao espaço aí que a família Tavares, aí, em nome do Roni, nos cedeu aí, recebeu a Câmara Municipal de Monte Alegre, comunidade do Passo do Carro, cumprimentar o prefeito municipal, os secretários adjuntos, Jackson aí, né? Todas as pessoas que se fazem presente aqui hoje. O objetivo do nosso trabalho, quando eu assumi a presidência na Câmara, era trazer a Câmara até as comunidades para as pessoas estar mais próximo do poder legislativo e saber qual que é o papel das câmaras no sistema público, né? Porque infelizmente ainda as pessoas não têm esse hábito de participar muito, né? A gente lá na casa, lá em Monte Alegre, poder legislativo, as pessoas não vão muito. Então nós estamos fazendo as comunidades. Hoje a gente fez na Enxovia, fizemos na Capela da Luz, São Francisco, Saúde. Então a gente tem a ideia de fazer um rodízio durante esse ano 2019, passando em todas as comunidades, né? Porque muito se fala do poder legislativo, que às vezes o vereador não faz nada, né? Mas qual que é a função do vereador? É legislar, é fiscalizar, né? E as pessoas muitas vezes pensam que é fazer obras, né? E o vereador não tem esse poder, né? O vereador tem o poder de dialogar com os secretários, com o prefeito, com o vice-prefeito e tentar convencer que realmente aquela obra que o vereador está pedindo, ela é importante para a comunidade. Esse é o nosso papel, né? Vou passar que o nosso assessor jurídico faça a leitura dos projetos hoje que vão ser apreciados aqui pelos senhores vereadores. E no final da sessão, a gente vai fazer o encerramento da sessão ordinária e depois a gente abre um espaço para a comunidade fazer as suas reivindicações, suas críticas, elogios, enfim, o que tiver vai ficar aberto um espaço para a comunidade. Passo ao nosso assessor jurídico que faça a leitura dos projetos que serão apreciados hoje aqui.
Então, temos hoje como correspondências recebidas os ofícios 94 e 95 do Executivo e mais o ofício 55 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Então, temos na ordem do dia os projetos de lei número 58, 59, 60, 61 e 62. O ofício 94, então, encaminhou os projetos de lei. O ofício 95 é a resposta, então, ao pedido de esclarecimento da vereadora Nair, referente à iluminação pública. Então, que a resposta vem no sentido que está sendo feito estudo da melhor forma para que seja beneficiado todas as famílias, né, na referente à iluminação pública. E temos também a resposta ao vereador Fernando, então, ao concurso público, aos chamados aqui do concurso. Então, o ofício diz o seguinte. Ao cumprimentar, cordialmente, estamos encaminhando resposta ao pedido de esclarecimento quanto à nomeação de professores de educação infantil a partir do concurso público municipal realizado em 2019. O concurso público realizado pelo município de Monte Alegre dos Campos previu em seu edital um número mínimo de vagas que seriam efetivadas, as quais obrigatoriamente devem ser nomeadas dentro do prazo legal de 2 anos. Porém, não há impedimento legal para nomeações além do previsto no edital, desde que no plano de carreira as vagas estejam previstas. Por exemplo, no cargo de enfermeiro, o edital do concurso previa cadastro de reserva e a primeira colocada foi nomeada. O cargo de professor de matemática previa uma vaga e foram nomeados 2 professores. Também no cargo de técnico tributário, o edital previa cadastro de reserva e houve nomeação de um profissional. O município de Monte Alegre dos Campos possui plano de carreira do Magistério Público Municipal. Trata-se da Lei 1128/2017, que em seu artigo 37 estabelece o número máximo de professores, sendo, então, artigo 37, são criados os seguintes cargos efetivos: 52 professores de 20 horas semanais, inciso 2º, 8 professores de 40 horas semanais. Portanto, a nomeação de 6 professores de educação infantil está dentro da previsão legal. Todos os municípios têm a obrigação constitucional de oferecer educação infantil em sua rede de ensino, lembrando que a educação infantil atende crianças de 0 a 5 anos. Os alunos são divididos dentro da escola por faixa etária para que possam ter o seu desenvolvimento de forma adequada. Os estudos científicos que tratam da educação infantil a definem como etapa decisiva da educação básica para o pleno desenvolvimento do estudante. As escolas municipais de educação infantil do Monte Alegre dos Campos, até o ano de 2017, possuíam professores somente nas turmas de pré-escola. Os alunos de 0 a 4 anos incompletos ficavam com atendentes de educação infantil com formação de ensino médio. Porém, a legislação exige que todas as faixas etárias da educação infantil sejam atendidas por um professor, afinal, estamos tratando de escola de educação infantil. A Secretaria Municipal de Educação está adequando as escolas de educação infantil às exigências legais quanto aos profissionais que nelas trabalham. Haviam professores contratados que estavam atuando junto a esses educandários no ano 2019. E após a homologação do concurso público, os referidos professores tiveram seus contratos rescindidos para que os efetivos ocupassem essas vagas. Causaria estranheza se permanecessem os professores contratados ocupando as vagas dos profissionais concursados. Será nomeado pelo menos mais um professor de educação infantil para que possamos atender adequadamente escolas de educação infantis. O município de Monte Alegre dos Campos cumpre a Lei 9.394/96, em seu artigo 25, tendo em vista que, desde o ano 2018, oferece aos estudantes de educação infantil os componentes curriculares de educação física e arte, inclusive os planos de estudos da educação infantil, são adequados à nova lei, à nova Base Nacional Comum Curricular, sendo nosso município o pioneiro em nossa região a estar cumprindo essa legislação nacional. Sem mais, para o momento, renovamos nossos votos de apreço e consideração, estamos sempre à disposição para esclarecimentos. Então, essa é a resposta ao esclarecimento solicitado referente à nomeação dos professores concursados. Então, passamos à leitura do projeto de lei número 58/2019, que autoriza a abertura de crédito especial. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento e execução um crédito especial no valor de R$ 22.000, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Ensino Fundamental, Alimentação e Nutrição Escolar, Material de Consumo, R$ 22.000. Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente, e da Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, veículos para o transporte de pacientes, está zerado aqui, né? Total R$ 22.000. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 22.000: Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Ensino Fundamental, Alimentação e Nutrição Escolar, Material de Consumo, R$ 12.000. E da Recursos Vinculados Federais, Apoio à Educação, Salário Educação, Outro Serviço Terceiro, Pessoa Jurídica, R$ 10.000. Total, R$ 22.000. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 29 de julho de 2019, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte: o projeto de lei executivo número 58/2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento de execução um crédito especial no valor de R$ 22.000 para efetivarmos o pagamento de materiais de consumo na Secretaria Municipal de Educação, dotação 315, bem como criar as dotações 316 e 317, respectivamente, nas Secretarias Municipais de Saúde e Educação, com a finalidade de alocar recursos advindos do último leilão municipal de bens inservíveis em equipamentos e material permanente. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, aqui não vejo regularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
alguma dúvida quanto ao projeto? Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do Projeto de Lei número 59/2019. Autoriza a abertura de crédito suplementar. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar no orçamento em execução um crédito no valor de R$ 247 mil, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Ensino Fundamental, Manutenção do Ensino Fundamental de Áreas Pessoal Civil, R$ 5 mil, Material de Consumo, R$ 10 mil, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, Ensino Fundamental, Fundeb Apoio, 40%, Material de Consumo, R$ 30 mil, Educação Infantil, Creche, Fundeb Apoio, 40%, Vencimentos, vantagens fixas, pessoal civil, R$ 90 mil. Obrigações patronais, R$ 25 mil. Auxílio alimentação, R$ 16 mil. Educação infantil, pré-escola, Fundeb, professores, 60%. Vencimentos, vantagens fixas, pessoal civil, R$ 55 mil. Obrigações patronais, R$ 16 mil. Total, R$ 247 mil. Artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 247 mil. Então, será da Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Ensino Fundamental, Manutenção do Ensino Fundamental, Subvenções Sociais, R$ 10 mil. Outro serviço terceiro pessoa jurídica, R$ 6 mil. Auxílio alimentação, R$ 8 mil. Auxílio transporte, R$ 10 mil. Programa Dinheiro Direto na Escola, material de consumo, R$ 3 mil. Transporte escolar, MDE. Outros serviços, terceiro, pessoa jurídica, R$ 10 mil. Do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Ensino fundamental, Fundeb, 60%. Auxílio alimentação, R$ 30 mil. Auxílio transporte, R$ 25 mil. Ensino fundamental, Fundeb, apoio 40%, auxílio alimentação, R$ 14 mil. Auxílio transporte, R$ 14 mil. Educação infantil, creche, Fundeb, apoio 40%, auxílio transporte, R$ 10 mil. Educação infantil, pré-escola, Fundeb, apoio 40%, vencimentos, vantagens fixas, pessoal civil, R$ 8 mil. Auxílio alimentação, R$ 5 mil. Auxílio transporte, R$ 5 mil. Educação infantil, pré-escola, Fundeb, professores, 60%. No auxílio alimentação, R$ 5 mil. No auxílio transporte, R$ 5 mil. Educação infantil, creche, Fundeb, professores, 60%. Vencimentos, vantagens fixas, pessoal civil, R$ 40 mil. Do auxílio alimentação, R$ 5 mil. Auxílio transporte, R$ 2 mil. Educação especial, Fundeb, professores, 60%. Vencimentos, vantagens fixas, pessoal civil, R$ 7 mil. Obrigações patronais, R$ 2 mil. Recursos vinculados federais, transporte escolar, Fundeb. Outros serviços, terceira pessoa jurídica, R$ 4 mil. Transporte escolar, União, PENAT. Outros serviços, terceira pessoa jurídica, R$ 10 mil. Do Departamento de Cultura e Turismo, manutenção e desenvolvimento atividades na cultura. Outro serviço, terceira pessoa jurídica, R$ 4 mil. Identidade cultural, eventos. Outro serviço, terceira pessoa física, R$ 4.500. Total, R$ 247 mil. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 29 de julho de 2019. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem a seguinte: o projeto de lei executivo número 59/2019 autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$ 247 mil. para efetivarmos o pagamento de diárias, pessoal civil, material de consumo, vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil, obrigações patronais, auxílio à alimentação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Então, aqui não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, está só adequando aqui as dotações dentro da Secretaria de Educação. Quanto à aprovação ou não, então, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem esse projeto.
Alguém dos senhores e senhoras vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Não tendo dúvida, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 60/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Monte Alegre dos Campos a firmar convênio de reciprocidade de serviços e obras públicas com o município de Vacaria e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Monte Alegre dos Campos autorizado a firmar convênio de reciprocidade com máquinas próprias de serviços e obras públicas com o município de Vacaria, de acordo com as necessidades de cada um dos conveniados. Artigo 2º. A cada encontro de contas, o município devedor deverá ressarcir o outro no ano subsequente com a contrapartida de prestação de serviços de horas máquina correspondente. Artigo 3º. O presente convênio terá vigência de 1º de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindidos pelas partes antes do término estabelecido mediante prévia notificação com antecedência mínima de 1 mês. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 30 de julho de 2019, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo possibilitar a realização de obras e prestação de serviços públicos nas regiões limítrofes de ambos os municípios convenientes. As obras e serviços públicos serão reciprocamente realizados e, ao final de cada ano, as contrapartidas serão acertadas com prestação correspondente de horas máquinas. As obrigações de cada parte estarão previstas em convênio a ser firmado pelos respectivos chefes do Poder Executivo de cada município conveniado. Oportunidade que expressamos votos de estima e consideração, por entendermos justo e oportuno o presente projeto, solicitamos sua aprovação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 30 de julho de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Aqui não vejo irregularidade quanto à forma do projeto. Do meu ponto de vista, é um projeto importante, visto que beneficia principalmente as regiões aqui, Passo do Carro é uma delas, e Capela da Luz, que fazem divisa com o município de Vacaria, e muitas vezes as máquinas estão ali prestando serviços e sem o convênio ficam impedidas de talvez fazer um servicinho ali na divisa, né? No caso de Monte Alegre, fazer em Vacaria, Vacaria e Monte Alegre. Então, eu vejo de importante relevância esse projeto.
Alguém dos senhores e senhoras vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? O vereador Paulo Roberto pode usar seu espaço.
Bem, eu quero cumprimentar o nosso presidente Mirinho, nosso assessor Dr. Marcos, colegas vereadores. Cumprimentar o prefeito que se encontra presente. Agradecer ao senhor Roni por ceder esse espaço aí a nós. O colega foi vereador também aí na legislação. O Volmir também fez parte dessa casa. O secretário Jackson. E os demais que se encontram presentes. Esse projeto aqui, eu até estava falando com o Jonas aqui, não sei se temos sido ressarcidos por vários serviços que foi feito, que a gente sabe, né? E outra coisa que a gente tem pedido o serviço, na questão, a resposta é que é Vacaria. E às vezes Vacaria está dando a resposta para o pessoal que é Monte Alegre. Até depois, se o prefeito puder esclarecer para nós o que está acontecendo, se estamos sendo ressarcidos direito ou... Você sabe que Bom Jesus já tivemos que fazer com recurso nosso, né? Não tivemos, acho, contrapartida de Bom Jesus. Não temos convênio, mas eu acho que é um projeto bom, só tem que ser colocado em prática, né? Nós temos várias vários munícipes aqui que passam para o lado de Vacaria e precisam do nosso serviço. Era isso, obrigado.
Mais alguém dos senhores e senhoras vereadores quer se manifestar? Vereador Assis.
Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores, cumprimentar o prefeito, que se encontra presente, os ex-vereadores, que já fizeram parte desta casa também. Eu queria pedir vista desse projeto, acho que é um direito do vereador. Gostaria que os colegas concedessem o visto, porque um direito é só dia, uns dias para a gente votar ele. Eu quero analisar um pouquinho melhor. Se o senhor presidente e os vereadores me concedem o visto, eu gostaria de pedir visto, senhor presidente. Obrigado.
Vereadora Fernanda.
Quero cumprimentar nosso presidente, nosso assessor jurídico, demais colegas vereadores, prefeito, nossos ex-colegas vereadores Volmir, Roni, os demais que se encontram presentes e funcionários da casa. Questionando um pouco o meu colega Assis, eu sou favorável a esse projeto e já te digo por quê. Nós temos caso aqui, bem nossos vizinhos, o seu Ernestinho. Ele tem o bloco de Monte Alegre, eleitor de Monte Alegre, e nós não conseguimos prestar nenhum tipo de serviço para ele. A dona Nica Boeira, também, que faz parte aqui, contribui com o nosso município, e nós não conseguimos colocar máquina lá dentro. Então, eu sou favorável a esse projeto, por isso que vizinhos nossos contribuem com o nosso município e nós não conseguimos prestar serviços. Obrigada.
Quero cumprimentar também o presidente, assessor, demais colegas, cumprimentar a todos nesta... Estou aqui, o prefeito, Bruni Tavares, também que cedeu o espaço, né, para estarmos aqui, o meu Volmir, também que já foi vereador aqui. A respeito desse projeto, também quero dizer que eu sou favorável, porque assim, ó, até entendo que a colocação do vereador Paulinho, do Assis também, porque acredito que o município, né, de Vacaria, que está recebendo esse trabalho, porque estão sendo feitos serviços que seria por eles. Por mais que eles não estejam ressarcindo o município com algum tipo de serviço, mas se nós pedir visto desse projeto, nós vamos estar prejudicando, né, as pessoas, os agricultores que precisam desse trabalho. Então, acho que se nós pedir visto, adiar um pouco mais o projeto, quem vai sair em prejuízo vai ser os agricultores que estão necessitando esse tipo de trabalho, que são esses os casos, né, que a Fernanda falou, que moram aqui na divisa. Então, independente se o município de Vacaria ali não ressarcir um pouco do serviço que está sendo prestado, que pertencia a eles, ainda nós podemos dizer que é um projeto bem aproveitado, né, porque as pessoas aqui vão receber esse tipo de trabalho. Mas fica aqui o... não sei se vai ser votado o pedido de vista, mas o meu ponto de vista a respeito do projeto é favorável.
Vereador Fernando, pode usar seu espaço.
Gostaria primeiramente cumprimentar o presidente desta mesa, o senhor Mirinho, o senhor jurídico, o doutor Marcos, nossos demais colegas, o prefeito que está aqui hoje presente, todo o pessoal aqui que está hoje nos prestigiando nesta noite. A respeito, acho que teria que conceder sim esse visto ao vereador Assis, né? Eu acho que é bom a gente dar mais uma analisada, né, pessoal? Vim um projeto aqui, eu acho que a gente analisar um pouco melhor para a gente conseguir fazer uma votação realmente adequada. Concordo. Essas pessoas aí que ficam bem na divisa dos municípios, entre Vacaria e Monte Alegre, ou Monte Alegre e Bom Jesus, aí podem ser ajudados, né, pessoal? Só que aí o que acontece? Pode abrir também uma brecha para que outros, às vezes, mais do lado realmente da Vacaria ali, às vezes consigam esses serviços, né, pessoal? Eu acho que nada mais justo do que a gente votar nesse pedido desse visto aqui para a gente dar uma analisada, uma estudada melhor a respeito do caso, né, pessoal? Muito obrigado.
Mais alguém dos senhores e senhoras vereadores quer se manifestar? Marcos.
Bom, gostaria de cumprimentar nosso presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, especialmente o senhor prefeito, o Roni, agradecer pela liberação do espaço aí, demais pessoas que estão nos prestigiando, secretário Jackson, Volmir, ex-vereador. A respeito desse projeto, eu acho que já deu muito o que falar. Esse projeto já faz praticamente 2 anos que fala nisso, pode fazer, não pode fazer. Então, acho que está na hora da gente... Eu sou contrário ao pedido de vistas e sou favorável ao projeto. Acho que está na hora da gente parar com essa polêmica. É serviço pequeno. Se Vacaria não ajudar nós, mas nós vamos estar ajudando as pessoas que contribuem, que tem o bloco de produtor para Monte Alegre. No caso da vereadora Fernanda, tem o pomar para o lado de lá. As notas são todas para Monte Alegre. Se, por exemplo, o que é mais que eles precisam lá? É 4-5 caçambá de cascalho de vez em quando. Então acho que dá para a gente matar essa no peito e assumir a bronca e fazer esse serviço para esse pessoal aí. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Eu sou favorável ao projeto, porque vejo que tem muitos produtores nossos, muitas pessoas que residem no município e têm áreas, seja áreas locadas em outros municípios, ou seja, proprietários em outro município, né? Não só vacaria, eu acho que Bom Jesus também nós devemos fazer um convênio, Hildebrando, porque também teve o caso da ponte da Enxovia lá, que o município de Monte Alegre dos Campos acabou tendo que fazer, resolver sozinho, né? Nós temos outros proprietários lá que são de Monte Alegre, tem áreas no município de Bom Jesus. Então, tanto quanto vacaria como Bom Jesus, eu sou favorável ao projeto. Respeito o pedido de vista do vereador Arcis, que é o posicionamento dele, né? Então, respeitando também o prefeito sempre disse que não intervém nos trabalhos da casa, né? Até o Paulinho pediu uma justificativa para o prefeito, mas vamos votar o pedido de vista primeiro do vereador Arcis e depois vamos pôr o projeto em votação. Quem concorda com o pedido de vista do vereador Assis, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. 5-3. Pedido de vista rejeitado. Colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por 5-3.
Então passamos à leitura do Projeto de Lei número 61/2019. Concede subsídio a agricultores e dá outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder subsídio aos agricultores em serviços de preparo de solo e demais atividades relacionadas à produção agrícola e pecuária. Artigo 2º. O município subsidiará o valor correspondente a 25% do custo da hora máquina, cabendo ao subsidiado arcar com os restantes 75%, conforme disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 1º. Os serviços serão prestados exclusivamente com máquinas de empresas contratadas e terceirizadas mediante prévia licitação para este fim, sendo que o subsídio tratado nesta lei terá validade para os anos de 2019 e 2020. Parágrafo 2º. O subsídio a ser concedido pelo município fica limitado em 300 horas máquinas de escavadeira hidráulica e 200 horas máquinas de trator de esteira, no valor total de R$ 110 mil. Parágrafo 3º. Cada agricultor terá direito a 8 horas máquinas subsidiadas em 25% do custo da hora máquina, conforme explícito no caput deste artigo. Parágrafo 4º. Os serviços subsidiados, conforme consta no caput deste artigo, serão aqueles executados exclusivamente através de escavadeira hidráulica e de trator de esteira, de acordo com o constante no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. O município, como forma de subsidiar o custo final da hora máquina, fornecerá o transporte dos equipamentos dentro dos limites do município. Artigo 3º. Para se habilitar a concessão de subsídios, os agricultores deverão preencher os seguintes requisitos. Inciso 1º. Ter inscrição na Secretaria Estadual da Fazenda como produtor rural, agricultor e possuir bloco modelo 4 em movimento. Inciso 2º. Ter no mínimo 51% de sua renda proveniente da exploração da atividade subsidiada. Inciso 3º. Residir ou ter domicílio no município. Inciso 4º. Participar individualmente ou com seus familiares ou dependentes na realização da atividade produtiva. Artigo 4º. Não serão beneficiados por esta lei agricultores em débito com o município. Artigo 5º. O município atenderá os serviços de acordo com a ordem de inscrição cabendo ao subsidiado preencher cadastro e efetuar a solicitação na Secretaria Municipal da Agricultura. Artigo 6º. Caberá à Secretaria Municipal da Agricultura fixar regras, selecionar beneficiários, executar, cobrar, controlar e fiscalizar a concessão do subsídio previsto na presente lei, podendo, com poderes consultivos e deliberativos, licitar, firmar convênios, contratos, ajustes ou acordos visando seu atendimento. Artigo 7º. Anualmente, caberá à Secretaria Municipal da Agricultura, conforme disponibilidade orçamentária, fixar novo limite de horas máquina e valor máximo a ser subsidiado, conforme o artigo 2º desta lei. Artigo 8º. As despesas desta lei serão custeadas pela abertura de crédito suplementar no orçamento vigente. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal número 617, de 22 de março de 2010. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 31 de julho de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal da Agricultura, a conceder subsídio aos agricultores do município de 25% do custo da hora máquina para serviços de preparo do solo, entre outras atividades destinadas à produção agrícola, cumprindo aos subsidiados arcar com os restantes 75%. As horas subsidiadas a cada agricultor produtor fica limitada a 8 horas. O valor disponibilizado ao subsídio de que trata este projeto de lei fica limitado ao valor de R$ 110 mil. Reais. O limite de 25% do subsídio, bem como o limite de 8 horas por produtor agricultor, tem o objetivo de atingir um número maior de agricultores produtores, já que a demanda no município de serviços de máquinas é alta. O objeto deste projeto de lei será executado exclusivamente por máquinas de empresas terceirizadas e licitadas para esta finalidade. Assim, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Bem, aqui não vejo irregularidade quanto à forma do projeto. Aqui talvez surja o questionamento quanto será o valor da hora máquina. Aqui o valor exato será após a licitação, né? Então, sendo autorizado aqui, aprovado o projeto, será criada a dotação para esse fim e posteriormente feita a licitação. Então, onde se saberá o valor que custará agora aos produtores. Então, mas quanto à aprovação ou não, aqui então cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Alguém dos senhores e senhoras vereadores quer se manifestar? Vereador Paulo, pode usar a palavra.
Bem, eu já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Eu vejo de grande relevância esse projeto aí, que é uma ajuda de custo aos produtores, e até porque depois a máquina estando na propriedade, o produtor acho que vai poder usar essa máquina com mais serviço, com mais horas, ele pagando ele mesmo, né? Então já tem um custo-benefício da máquina, do caminhão da transporte da prefeitura estar deslocando essa máquina. Então vejo de grande relevância esse projeto aí.
Mais alguém dos senhores? Vereador Marcos Roberto.
Já havia cumprimentado a todos. Eu só fiquei com uma pequena dúvida. São 300 horas de máquinas, escavadeira hidráulica e 200 de trator de esteira. 8 horas para cada produtor. Existe, já aconteceu, já foi subsidiado e a gente sabe que tem casos que na família tem 3 blocos de produtor. É o pai, o filho e a filha, todos na mesma propriedade. Daqui a pouco vai se usar 16 horas ou mais horas na mesma propriedade. No final dessas 500 horas, alguém vai ficar sem essas horas subsidiadas. Então, eu gostaria que tivesse uma fiscalização para que seja feita 8 horas subsidiadas na propriedade, ou fulano de tal, é nessa propriedade, é tua, teu bloco de produtor, que tenha uma fiscalização. Porque já aconteceu esse tipo de cambalacho, de ter gente de ficar lá 3-4 dias com uma máquina e no final lá outra, eu precisava só 5 horas, fiquei sem. O que aconteceu? Então eu gostaria de pedir para o prefeito que na Secretaria da Agricultura, que tenha uma fiscalização, que tenha um controle rigoroso a respeito disso. Isso aí, muito obrigado.
Vereador Fernando, pode usar seu espaço.
Já havia cumprimentado todos da casa. A respeito desse projeto, sou a favor. E hoje a gente vê o município totalmente agrícola, né, 99%, tendo em torno de 800 hectares de uva, 700 de maçã. Então, eu acho de grande relevância. E uma coisa também que cobro muito, já faz Deus, de quando eu comecei meu mandato, que a gente vem cobrando, é a respeito do incentivo maior ao jovem rural, né, pessoal? A gente sabe, vai numa propriedade hoje, a maioria dos jovens, em algumas localidades, estão saindo, vão para a cidade por não ter um incentivo, né? O prefeito já está aqui, eu acho que já faz tempo que eu também venho cobrando, ter uma ajuda maior a esse jovem. Sei, fazer um trabalho, já que agora já aproveitaram o Zamboni, que está trabalhando de agrônomo dentro da prefeitura, a Emater, toda essa parte de estrutura, né? Fazer um levantamento e esses jovens aí terem um incentivo maior, né, pessoal? O Jackson aí também, que é secretário de Agricultura aí, conhece bem a realidade, né? Eu acho que a grande dificuldade nossa hoje, em qualquer lugar do país, é manter o nosso jovem no campo, né, pessoal? Então, eu acho que tendo uma pequena ajuda ali, eu acho que tudo é viável, né? E a respeito também do... É bom, sim, tem 300 horas de draga e 200 de trator de esteira, vai ser beneficiado a média de 60 produtores, né? Isso é importante. Eu vejo aqui uma coisa que foi feita, acho que foi o ano passado, se não estou enganado, que foi a venda do trator de esteira, né, pessoal? Um trator que estava em perfeitas condições para uso, né? Muita gente me criticava porque diziam que a agricultura não precisava de trator de esteira, né? Mas, na minha opinião, para fazer a escarificação do solo, ajeitar um solo sem um trator de esteira, não tem como, né, pessoal? Eu acho que não deveria ter sido feita a venda daquele trator, né? O que acontece? Vamos supor, tu vende por 100 mil reais, tu pega o dinheiro, automaticamente se some, né, pessoal? Tu não vê mais, e a máquina fica ali. Um jeito ou outro, nem que cobrasse um valor maior, mas tendo a máquina ali, ah, tal produtor precisa de um serviço de 8, 10 horas, tendo a máquina ali é mais fácil, né? Então, eu acho que tem coisas, concordo, parte de venda, tipo, quando é feito leilão, venda de carro, a gente sabe que prefeitura, 4, 5 anos, dependendo, não adianta mais, tem que fazer o leilão, né, pessoal? Mas essa parte das máquinas, não concordo, né? Eu acho que tem coisa aí. E vendo também essa parte, como o Marquinhos falou aí, das horas máquinas aí, onde é que às vezes fica para meia dúzia, e eu acho que isso é importante ter uma fiscalização maior a respeito disso aí, né, pessoal? Eu acho que deveria, no momento que faz a seleção, tem 60 produtores inscritos ali, não custa vocês mandarem para nós na Câmara ali, com formalidade, tudo especificado, os produtores, quem que vai ser beneficiado, né, pessoal? Isso aí tem muita coisa por trás aí que o pessoal pode fazer, então, eu acho que isso é importante, está todo mundo a par, não só nós, vereadores, como principalmente a população, que também quer saber o que está sendo feito com o dinheiro público, né, pessoal? Então tá, muito obrigado a todos.
Vereador Assis, pode usar seu espaço?
Já tinha cumprimentado a todos, eu sou totalmente a favor desse projeto, que é um pedido meu, que faz tempo que eu venho pedindo para o senhor prefeito, né, esse subsídio aí dos agricultores. Tudo certinho não é fácil para fazer, mas então as coisas que vêm da prefeitura, desse subsídio aí, subsídio para o agricultor, isso é muito importante, né? Que o nosso município é um município totalmente agrícola, então eu quero dizer que o prefeito está de parabéns por mandar esse projeto aí agora, que faz tempo que a gente vem pedindo, eu só tenho a agradecer. Obrigado.
Vereadora Fernanda, pode usar seu espaço?
Já tinha cumprimentado a todos, só esqueci do nosso secretário Jackson. Eu sou favorável a esse projeto também, só que como meu colega Marcos, concordo que tem que ter uma fiscalização em questão de horas a produtor. Que nem o nosso colega Fernando falou, que existe muito cambalacho. É verdade. Eu não vou citar nomes aqui. Só que assim, ó, eu tenho conhecimento de na administração passada, onde horas máquina foi prestado para pai e filho, e as máquinas acabou ficando lá, e outros que daqui a pouco faltou 3, 4 horas, acabou faltando. Então, realmente, acontece esse tipo de coisa mesmo. Se não tiver uma fiscalização, a pessoa que estiver à frente do trabalho não tiver uma consciência para isso. Então eu peço, Jackson, que realmente tenham cuidado na hora de prestar esse tipo de serviço. Obrigada.
Mais alguém dos senhores vereadores? Vereador Jonas, pode usar seu espaço.
Já havia cumprimentado todos antes também. Quero parabenizar também, que, né, o prefeito, a agricultura, por ter essa visão, né, de estar colocando os agricultores, né, com esse benefício. Até porque também a gente recebe muitas cobranças, né, que alguns querem as máquinas, né, nas propriedades, e ao mesmo tempo recebem muitas cobranças, né, que as estradas também, né, ficam às vezes abandonadas, mas aí a questão, não tem como fazer os dois ao mesmo tempo, né? Então, agora, terceirizando essas máquinas, com certeza aí os produtores vão ser beneficiados também, e as máquinas aí vão poder estar mais nas estradas. Então, com certeza vai ser de muita utilidade, né, esse serviço terceirizado. E também a questão do limite de hora, né, que é uma coisa também que até na época, quando foi aprovado aquele projeto que autorizava a trabalhar os finais de semana e feriado, também eu até tinha falado na época que tinha que ter um limite de horas, né? Então, agora com esse limite de horas de 8 horas, com certeza aí muitas, né? E até os próprios jovens, né, Fernando, também aí eles podem buscar, né, esse subsídio aí. Eles também vão ser alcançados, com certeza, né, com essa ajuda aí que vai ser repassado, né, aos produtores, pequenos produtores.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Não temos dúvidas quanto ao projeto. Como não vai ter interferência aí do executivo, eu gostaria de deixar facultado o direito a que foi questionado, prefeito, se quiser fazer uso da palavra a respeito desse projeto.
Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar ao presidente desta casa, o vereador Mirinho, que em nome dele eu cumprimento a todos os demais vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar também ao Rony por ceder esse espaço para que a Câmara possa vir até essa importante comunidade do nosso município dizer e também colocar o que a Câmara faz e também, de certa forma, o que a administração faz e pode fazer. Quero cumprimentar também o Romir, que também fez parte dessa casa e também é uma importante liderança do nosso município, e quero cumprimentar os servidores da casa, enfim, todas as pessoas que se fazem presentes prestigiando essa sessão. Especificamente em relação a esse projeto, eu quero dizer, compartilho da ideia do vereador Marcos, que no primeiro ano da minha gestão nós fizemos com boa intenção para que beneficiasse um número maior de pessoas. Infelizmente, quando você toma a iniciativa, num primeiro momento tem falhas. Naquele momento eu pensei muito em relançar esse projeto exatamente para nós corrigirmos certas falhas. Então, eu acho que também a fiscalização deve ser do Poder Legislativo, deve ser dos produtores, enfim, deve ser da comunidade em geral. Mas eu vou regulamentar essa questão através de decreto, após sendo aprovado pelos senhores vereadores, colocando primeiramente o Conselho Municipal da Agricultura para que eles também possam opinar sobre qual melhor forma. Porque existe o produtor e existe a propriedade. Na mesma propriedade, às vezes, tem 5, 6 produtores. Ou seja, às vistas das pessoas, dá a impressão que aquela máquina ficou tão somente dentro de uma propriedade, o que é verdade. Não é a intenção do projeto. A intenção do projeto é nós pulverizar o atendimento, poder atender o maior número de propriedades. Por quê? Hoje, Monte Alegre dos Campos não tem mais aquela visão e aquele alcance que era logo no início. Hoje nós temos mais de 500 propriedades produtoras de uva, de grãos e outros pequenos frutos. O que que acontece? Nós, com as máquinas que temos, com as duas escavadeiras hidráulicas que temos, com todo o nosso parque de máquinas, é humanamente impossível você conseguir sequer atender um dia por semana a cada propriedade. Por quê? Tem os feriados, tem chuva, tem a questão da manutenção de máquinas. Então, o que você tem que priorizar? As máquinas do município, elas devem priorizar os serviços públicos para que as pessoas, com toda a razão, não cobrem ou critiquem, que é um direito deles, que as estradas estão ruins. Porque nós temos, num ano normal, aí você não tem mais do que 100 e poucos dias trabalhados. Ou seja, tem finais de semana, tem feriados, tem chuva, uma série tem máquinas que ficam em manutenção. Ou seja, para nós atender as estradas públicas, os serviços públicos e atender a mais de 500 propriedades que nós temos, impossível. Nosso município teria que ter o dobro de orçamento, o dobro de máquinas e máquinas boas, o que hoje nós não temos essa condição. Pode ser que no futuro, nosso município constantemente em crescimento, em desenvolvimento, nós possamos chegar a isso, mas hoje temos que ser realistas, né? Também quero aqui até não criticar a fala do vereador Fernando, mas eu quero, ao mesmo tempo, também dizer a minha parte. Eu fui o prefeito que mais renovei a frota de veículos e de máquinas do município. Nenhum prefeito que passou anterior a mim renovou toda a frota de máquinas. Nós compramos escavadeira hidráulica nova, compramos caminhões novos, compramos retroescavadeira novas, compramos tombeiras novas, compramos todo. Hoje, basicamente, carros usados, nós temos o mais velho, 2017, carros pequenos, né? Então, eu não critico quem passou, porque todos que passaram tentaram fazer a sua melhor forma. Em relação ao trator de esteira, eu quero dizer que era um trator de esteira de 2000. Eu, quando assumi ali, sou sincero dizer, tentei recuperar esse trator. Na primeira leva, gastamos R$50 mil. Não trabalhou duas semanas, estava estragado. Fizeram um orçamento que ele custava mais. Então, assim, na verdade, eu não tinha trator, Fernando. Me desculpe de dizer. Eu recebi uma sucata, né? Quer dizer que um trator daquele numa prefeitura tem condições, eu não concordo. Eu sou favorável a comprar para o município máquinas novas. Mas eu quero dizer que nessas minhas andanças por Brasília, estou atrás, sim, do projeto e tenho encaminhado um projeto junto ao Ministério da Agricultura e da Pecuária para a compra, sim, de um trator, mas um trator novo. Sou favorável que município não pode conservar e ter amor por máquinas velhas. Quando eu assumi em 2017, naquele ano que nós tínhamos muitas máquinas usadas, o custo da manutenção superava R$1 milhão ano. Hoje, nós conseguimos baixar em mais de 70% o custo de manutenção. Quando eu assumi, tinha um que tem até hoje um mecânico. Pensava-se em contratar 2 ou 3 mecânicos para dar conta na manutenção das máquinas. Hoje, o município com um mecânico, muitos dias, ele fica sem ter serviço. Significa o seguinte, essa é uma postura da minha gestão, que eu respeito todas as demais, mas a minha gestão é o seguinte, prefeitura, diferentemente da tua propriedade privada, não consegue fazer trabalho razoável ou bom com máquinas velhas. Isso é ilusão. Você com máquina velha, quando tu pensa que aquela máquina vai estar boa, ela quebrou. Quando ela quebrou, tu perdeu uma semana de tempo bom que poderia trabalhar, tá lá, tá na oficina. Quando chove, não pode. Então, em resumo, o município, diferentemente da vida privada, tem que ser máquinas boas e novas. Que esta sim, se você precisar fazer o serviço, tu sabe que na grande parte você vai poder contar com ela. Então, eu quero dizer que esta questão do subsídio foi exatamente com esse recurso que nós vamos alocar para subsidiar diversas famílias, talvez só com o velho trator de esteira nós iríamos gastar mais do que o dobro. E pior ainda, gastar mais do que o dobro e o trator não funciona, não funcionava. Por quê? É uma máquina velha, convenhamos. Um trator de esteira de 2000, trabalhado no ritmo de prefeitura, não tem máquina que aguente. Então, assim, eu sou favorável ao trator de esteira, sim, claro que sou. Mas um trator de esteira novo, em condições. E para isso nós temos encaminhado no Ministério a aquisição desse trator. Que esperamos que com o implemento da política do novo governo nós possamos também ser contemplados. Então, assim, eu quero agradecer a todos, né, nesse meu período que estou me apresentando aqui nessa comunidade, acho que pela primeira vez após a eleição, agradecer inclusive a toda a Câmara de Vereadores que tem sido, dentro da sua, cada um com a sua posição, aí mesmo os vereadores da oposição, têm sido parceiros, têm colaborado, têm sido propositivos. A crítica e a fiscalização faz parte. Quem vem para o setor público, principalmente para ocupar um cargo no executivo, ele tem que ser uma esponja, não uma pedra. Ou seja, tem que absorver as críticas e não revidá-las. Então eu agradeço a todos pela atenção e quero dizer que esse projeto, a observação feita pelos vereadores é a mesma preocupação minha. Por isso que eu quero regulamentar, quero levar para o Conselho da Agricultura para que se discuta se vamos fazer serviço em uma única propriedade ou dentro dessa mesma propriedade, se tiver dois possuidores de blocos, se faz para os dois. Então, isso é uma discussão que nós queremos levar e o Conselho é que vai definir. Então, isso é uma preocupação minha também, que eu acho que, sendo o Conselho que decida, nada mais democrático do que fazer assim. Muito obrigado, eu não sei se esclareci a dúvida dos vereadores e tal, então gostaria só de agradecer a todos pela oportunidade, tá? E parabenizar essa comunidade importante aqui, né? Eu também agora quero vender o meu peixe aqui, né? Quero dizer que nós, aqui nessa comunidade, já fizemos alguns investimentos em pavimentação, que esperamos que nos próximos dias esteja concluída. Se nós não concluímos, não é por culpa nossa, é que a Caixa tem uma certa burocracia e com a mudança de governo teve alguns entraves que demoraram a liberação dos recursos para que a empresa que está executando concluísse a obra. Mas agora está tudo normal, esperamos que dentro de um mês, aí no máximo, esteja tudo concluída a obra. Também queremos fazer novos investimentos aqui, onde a gente pretende revitalizar essa questão da entrada, que já fizemos a primeira parte, que foi fazer todo o aterramento daquela desnível que tinha ali, né, que queremos fazer uma vista bonita para o nosso município, que aqui ele não é, se essa comunidade não é mais importante que a outra, mas ela é o cartão postal. Então a gente deve dar uma atenção especial e queremos ainda, durante esse resto do mandato nosso, dar mais essa colaboração para essa localidade aqui. Queremos também dizer que estamos reformando o colégio e o ginásio, né? Queremos deixar uma obra bonita, pintada, estamos já bem avançadas as obras, queremos fazer o cercamento do resto da escola, e isso a gente pretende fazer ainda durante este ano, se tudo der certo. Quanto ao mais, eu acho que tinha uma reivindicação, inclusive do vereador Paulinho, sobre a extensão de uma rede ali que era muito requerida, uma rede baixa, conseguimos atender várias famílias, né? E na questão do atendimento e desenvolvimento da agricultura, eu acho que, até contrariando um pouquinho ao vereador Fernando, eu acho que o nosso município está numa crescente, sim. Nós não estamos crescendo mais, não é por culpa do município, sim por culpa de certas políticas públicas, que às vezes não se tem o mesmo investimento que deveria ter. Mas esperamos que agora, com a nova proposta de governo, que bote em prática a sua política, nós possamos ter novas políticas e, em parceria com o município, nós possamos avançar ainda mais. Eu digo isso porque temos o exemplo dos pequenos frutos. O passo do carro tinha a maçã e a produção de grãos. Hoje já está se tornando um grande centro de produção de morangos, de outros frutos, aí, mirtilo, framboesa. Então, acho que o trabalho na agricultura vem sendo feito. A gente tem que entender que, às vezes, a realidade e a questão econômica interferem muito, não só no município, mas também na vida das famílias. Então, eu acho que isso é muito importante. Quero também já deixar aqui o convite para que todos se juntem a nós aí na divulgação da nossa Festa Municipal da Uva e o terceiro Rodeio Intermunicipal de Laço, que vai se realizar dia 28, 29 de fevereiro e 1º de março. É o momento de todos nós convidar os amigos, parentes, para que se façam presente. Porque nós só vamos ser notados se as pessoas virem até o nosso município, além da nossa hospitalidade, saber que Monte Alegre dos Campos tem riquezas e que nós podemos, através do poder público, dentro da nossa modesta contribuição, dizer: Monte Alegre dos Campos está aqui. Aqui nós temos uva, aqui nós temos morango, aqui nós temos mirtilo, aqui nós temos produção de grãos, enfim, mostrar o nosso município além das nossas fronteiras. Então, eu convido a todos, as lideranças, todos, independentemente. A questão política, eu sempre digo, a questão política a gente vai se discutir lá na frente, a política é muito dinâmica. A política é como uma nuvem. Hoje ela está de um jeito, amanhã ela pode estar de outra. E é assim que a gente deve encarar, entendeu? Eu sempre faço política com o coração e não faço com o estômago. Por quê? Porque o coração é mais acolhedor, né? O estômago é mais problemático. Às vezes você come uma comida que não te agrada e já fica mal-humorado. Então eu não tenho nenhum tipo de absolutamente nada contra nenhuma das pessoas. Acho que todas as lideranças que passaram por aqui, que fizeram política, tentaram fazer o melhor. O que a gente está tentando é a mesma coisa, tentando fazer o melhor dentro do possível, né? Então, agradeço, me alonguei um pouquinho, né? Mas acho que a gente também, é poucas oportunidades que a gente tem de conversar, né? Porque eu acho que o outro projeto também interessante que eu quero explicar para vocês é a questão da pavimentação da metade de Monte Alegre no sentido de São Francisco. Muitos questionam, por que nós não começamos a fazer o asfalto aqui? Evidentemente que se nós tivéssemos essa autorização e essa possibilidade, nós também iria priorizar isso. Mas eu quero explicar a vocês que não pode. Tem 53 municípios sem acesso, que às vezes faltam 5 quilômetros. Os municípios querem, mas o Dyer, ele não abre mão disso. Porque é uma questão de política deles. Mas o governador assumiu um compromisso com todos os prefeitos lá no Palácio Piratini que, durante o mandato dele, ele vai fazer para todos os municípios que não têm acesso asfáltico 10 quilômetros. Ou seja, quem tiver até 10, ele vai fazer. Quem tiver 15, ele vai fazer 10. Quem tiver 60, ele vai fazer 10. Daí perguntaram, mas de onde vai sair o dinheiro? Porque dizer que vai fazer, tem que dizer de onde é que sai o dinheiro. Parte da privatização da CRM, da Sulgás e da CE. Outra parte, 5% da destinação do ICMS que o empresário do local vai pagar. Por exemplo, se o seu Geraldo Zamban quiser destinar 5% do ICMS que vai pagar para o Estado, para aquele fundo de infraestrutura, ele pode fazer. É uma possibilidade bem real de isso se tornar realidade. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo e tentando esse investimento onde o município tem a sua competência. Porque somado os 10 daqui com os 10 de lá, nós passamos a ter 20 quilômetros de asfalto dentro do nosso município. E isso, não resta dúvida, que irá ajudar muito, principalmente o produtor de pequeno fruto, e irá valorizar as propriedades, enfim, uma série de questões. Então, eu quero só dar mais essa fala aqui, desculpe o prolongar da conversa, mas para também esclarecer, tá? Muito obrigado pela atenção e estamos sempre à disposição. Obrigado.
Agradeço, prefeito Debrando. Essa preocupação a gente já tinha, conversa com o prefeito, a questão da fiscalização, né? Que outro faz por bloco, outro faz por propriedade. Mas tem as pessoas que têm mais de um bloco, porque tem mais de um colaborador na família, e tem gente que tem bem mais de uma propriedade. Então fica uma questão do órgão fiscalizador, da pessoa que está à frente da secretaria, a pessoa fiscalizar. E nós também temos que aprender a confiar nas pessoas. Né? Eu acredito que está numa nova fase, aí que está se dando essa oportunidade de 8 horas aí por propriedade ou por bloco, e que as pessoas também tenham esse compromisso de usar essas 8 horas, né? No máximo de 8 horas, e que a prefeitura já está disponibilizando do transporte, que o valor, a propriedade vai fazer 50, 60 horas, mas que o valor vai ser estipulado naquele valor da licitação, que essa é uma obrigação que a empresa vai assumir com a prefeitura, porque a prefeitura vai estar dando o transporte. Então, a empresa ganhadora dessa licitação não vai ter o custo do transporte das máquinas dentro do município, né? Então, esse eu acho que é um passo importante, né? Fica para quem tem mais de 8 horas, poderá ter um preço também mais acessível. Sem o subsídio, mas com preço mais acessível por causa da licitação da hora mais. Então, não tendo dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 62/2019. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 453, de 19 de abril de 2007. Debrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 453, de 19 de abril de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O funcionário público municipal do Poder Executivo, efetivo, estatutário ou seletista, que estiver frequentando curso de graduação ou pós-graduação em nível superior, nas modalidades presencial ou à distância, terá uma ajuda financeira de até R$ 100 por mês. Artigo 2º. Permanece inalteradas as demais disposições da Lei Municipal número 453/2007. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 31 de julho de 2019. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto de lei o objetivo de alterar a Lei Municipal número 453, de 19 de abril de 2007, para estender a ajuda financeira dada ao funcionário público municipal efetivo, estatutário ou seletista, como no caso dos agentes comunitários de saúde, que esteja frequentando curso de graduação ou pós-graduação superior na modalidade presencial ou à distância. A inovação da lei atinge os servidores efetivos servetistas. Eis que a lei atual só concede o benefício aos servidores efetivos estatutários, bem como estende a ajuda financeira aos cursos de pós-graduação. Com a aprovação deste projeto de lei, se corrige um preconceito contido na lei vigente em relação ao servidor efetivo servetista e aumenta-se o incentivo para que os funcionários públicos municipais se aprimorem em cursos de pós-graduação, de forma que, com o tempo, reverte-se esta qualificação dos funcionários públicos em benefício da própria administração e da comunidade montenegrense. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, aqui não vejo regularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguma dúvida quanto ao projeto? Alguém dos senhores e senhoras vereadores quer se manifestar a respeito? Vereadora Nair, pode usar seu espaço.
Eu cumprimento ao presidente, ao nosso assessor, Dr. Marcos, aos colegas vereadores, às pessoas aqui presentes, ao prefeito municipal de Brando, aos nossos amigos e amigas que estão aí. Agradecer ao Rony por ter concedido esse lugar tão bom, tão maravilhoso aqui para fazermos a nossa sessão. Eu achei muito importante esse projeto. Eu acredito que fui eu que também fiz uma indicação para o prefeito, porque eu vi assim uma diferenciação, né, de funcionários. Para alguns tinha um incentivo, para outros não. Então, isso aí é uma condição para que todos, né, tenham oportunidade de cursar um nível superior, uma pós-graduação. Isso venha agregar conhecimentos, né? E até também para a administração pública, né? O funcionário adquirindo qualificação, ele vai prestar um melhor trabalho, né? Na administração. Achei bem importante, sou a favor desse projeto. Muito obrigada.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Jonas.
Já havia cumprimentado todos antes. Quero aqui, primeiramente, agradecer ao prefeito. Essa é uma indicação que faz umas duas semanas já nós estávamos aí conversando com o prefeito. Teve alguns funcionários, né, que me procuraram da Secretaria da Saúde fazendo esse pedido. E com certeza, né, esse era um pedido a qual realmente precisava. Porque nós sabemos que onde tem profissionais, né, bem capacitados, com certeza todo o ambiente fica melhor, né, as pessoas são atendidas melhor, tudo fica mais fácil. Então, quero agradecer ao prefeito por ter mandado esse projeto, que com certeza vai beneficiar não a quem está estudando, mas diretamente vai estar beneficiando as pessoas e a própria gestão, né? Ali a prefeitura que vai estar capacitando, recebendo funcionários bem capacitados. Então, isso com certeza é algo muito bom. Então, quero agradecer mais uma vez aqui ao prefeito por ter nos atendido e atendido esses funcionários que fizeram essas indicações. Muito obrigado.
Vereador Marcos, pode usar seu espaço. Só gostaria de cumprimentar o tio Laureci, que acabou de chegar aí. Seja bem-vindo. A respeito desse projeto, primeiro eu gostaria de parabenizar a Jonas, a vereador Nair também, pela indicação. Agradecer ao prefeito por ter atendido e mandado esse projeto para casa. Concordo que todo tipo de ajuda para um estudante é sempre bem-vindo. A gente sabe tudo o que a gente vê, o que eles passam, né? Agora minha filha começou a fazer um curso em vacaria, eu sei a preocupação que eu fico em casa, né? Sabendo se vai chegar bem ou não. Eu só tenho uma parte que eu fiquei com dúvida, se a pessoa vai fazer um curso à distância, isso quer dizer que ele está fazendo um curso em casa? É só R$100, mas se é bastante gente, acaba que no fim do mês dá um bom valor, né? Então, fica aberto aí para o proponente do projeto, aí o Jonas, que explique aí essa situação aí. Se o cara vai fazer o curso fora, tudo bem, concordo que tem despesa, mas se ele está fazendo à distância, quer dizer que está em casa.
É muito importante a pergunta, meu amigo vereador. A questão até o doutor pode explicar melhor, mas a questão do curso, da faculdade, após a distância, não quer dizer que se faça, né, totalmente em casa. Tem que ir à escola, né, tem que participar das aulas, Porém, é uma faculdade que se faz lá na faculdade, mas é aulas que vêm à distância, né? Até tem a Unopar, que quem sabe alguém fez curso lá, tem que frequentar as aulas, mas é uma aula que vem por vídeo, né? Então, por isso que se torna à distância. Claro que tem algumas provas que eles estudam em casa e vão fazer a prova na faculdade, né? Mas não seria totalmente em casa. Não sei se o doutor quer explicar melhor.
É só complementando que a questão do curso à distância tem uma certa, às vezes tem uma certa ideia equivocada do curso à distância. O curso é assim, ele tem a mensalidade do curso presencial à distância, não é muito diferente, não. E tem a questão também de toda a estrutura que tem que ter em casa. Tem que ter uma internet boa para poder visualizar as aulas. Tem que ter disponibilidade e tempo, tudo, né, para estudar, tanto quanto uma distância, tem que estudar até mais do que o curso presencial, porque não tem um professor o tempo integral ali te auxiliando, sabe? Então, eu vejo, admiro quem faz um curso à distância pela disponibilidade que tem que ter a mais do que o curso presencial. E a questão é, como já tinha dito, o custo, tem uma internet, que aqui, ó, certa dificuldade e o custo, né, de uma internet que consiga transmitir as aulas, né, que são vídeos e tal. Então tem toda essa necessidade. E acho que se o... Não sei quem é que o vereador está aqui na frente para...
Vereador Fernando.
Havia cumprimentado todos aqui da casa. Sou a favor, sim, desse projeto, né, pessoal? Porque hoje a gente vê que a educação é o esteio de qualquer coisa, né? O próprio prefeito aqui sabe, né, como é que funciona. Estou atualmente fazendo este curso à distância, né? E posso falar com propriedade que a gente vai lá duas vezes por semana, é feito toda a aula prática, aula teórica, tem que ter uma internet também em casa, que eu fazia até o ano passado, curso presencial. Atualmente, com esse à distância, eu tenho que estudar mais do que eu estudava antes, né, pessoal? Então, eu acho que, o Marquinhos aí, respondendo o Marquinhos também, eu acho que isso é importante, porque o valor que tu paga é praticamente igual de um curso presencial, né, pessoal? E é uma ajuda, R$100 é pouco, mas para quem está fazendo ali, está se esforçando, eu acho que nada mais justo, né, pessoal? Acho que tem que ser, sim, aprovado esse projeto.
Mais alguém tem alguma dúvida quanto ao projeto? Vereadora Herotildes.
Eu quero cumprimentar o presidente da mesa, os demais colegas, o vereador, o doutor Marcos, e os que estão aqui nós prestigiando nessa sessão ordinária. Quero cumprimentar o senhor prefeito, o secretário Jacques e os demais, todos que estão aqui presentes. E também já quero prestar meu agradecimento ao Rony, que nos prestigiou esse lugar aqui para a gente vir fazer essa sessão, ao Volmir também, cumprimentar a ele. Eu sou totalmente favorável, que pena que não dá para dar mais, né? Porque o município só ajuda a desenvolver com a educação e formação. Então, hoje está mais fácil, porque a gente não tinha muita oportunidade e hoje está surgindo as oportunidades. É pouca, mas ajuda, né? E o município só desenvolve com a educação melhor também. E a formação, que eles vão buscar mais formação. Muito obrigada.
Mas alguém tem alguma dúvida quanto ao projeto? Vereador Paulo, pode se manifestar a respeito?
Eu também sou favorável a esse projeto aí e concordo com os colegas que hoje, na crise que está, qualquer ajuda que venha ajudar muito. E parabéns pela administração, pelos colegas que fizeram esse pedido aí. Hoje todo mundo sabe que é uma crise muito grande e qualquer ajuda que venha é muito bem-vinda. Então, acho que vai ser aprovado esse projeto aí, com tranquilidade.
Não tem mais dúvidas quanto ao projeto. Eu também sou favorável ao projeto, né, porque tanto o presencial como a distância, no curso à distância, você também tem que ter a teleaulas assistidas, né? Você vai precisar de um instrutor, você está... É o caso da Unopar, que muitas pessoas fazem os cursos lá, né? E esse projeto, na verdade, ele vai estar beneficiando os seletistas e a pós-graduação, né? Então, não são números elevados, né, de pessoas que vão estar se beneficiando com essa ajuda financeira, né? Não vai onerar os cofres públicos em grandes quantidades, né? Então, Não tendo mais dúvida quanto ao projeto, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Então, não temos mais projetos a serem apreciados pela casa hoje, né, aqui na comunidade do Pasto Carro. Vamos passar aos vereadores inscritos. Vereadora Nair Lisboa Dias.
Já havia cumprimentado todo mundo. Então, eu só queria fazer um pedido de providências para colocar um cascalho ali na estrada que vai até o seu Simplício Demétrio. Ele reclamou para mim que, como ele tem a esposa dele, que ela tem problemas de saúde, ela vem duas vezes por semana no posto de saúde, né, para fazer as fisioterapias, e quando chove, ele diz que não sai, não tem como o carro sair de lá. Então, eu pediria que fizesse um cascalhamento dessa estrada. E seria isso por hoje. Muito obrigada.
Vereador Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, senhor prefeito que se encontra presente, ao senhor Roni, que também fez a cedência dessa sala para nós, muito obrigado ao senhor, ao Vomir também, que fez parte dessa casa, ao secretário Jackson, e os demais que se encontram aqui, seu Valmor e a dona Ana e a dona Andresa, que são pratas da casa, acompanham nós por onde nós vamos, todas as sessões eles estão juntos. Então, esses aí são, tem que fazer uma homenagem na casa a vocês. Eu queria dizer assim que, ali que até a dona Nair falou agora sobre lá do Carlos, o Simplício é o Carlos ali no... Ali tem uma questão, acho que está aí o Volmir e o Ronick sabem, que o açude enche e transborda, né? Acho que tem uma questão de fazer um bueiro, tem que fazer um levantamento daquela área para largar aquela água ali. E por cima, por onde ele sai, para o Dr. Joaquim, acho que não dá de fazer estrada, porque é terreno particular, né? Já fizeram? Então tá aí, ó, o secretário já está aí dando a sua palavra, então já está. Muito obrigado a isso aí. Outra coisa, já que aprovamos o projeto de convênio com Vacaria, já tem aqui um pedido a deixar aqui na Dona Nica, aqui no Aldo, que eles não estão conseguindo sair de barro. Tá? Quando chove, e a grama, que ela sempre verde, vira num lodo. Já vamos deixar esse pedido feito aí. No ranchinho também tem o Tavinho lá, que está fazendo uns morangos, precisa de uma abertura para a água. Não sei se já foi feito, mas tá, vou deixar esse pedido aqui. Alguns pontos de luz foi arrumado até alguns e ficou uns para trás aí, que pedi também que o pessoal encarregado das luzes fizesse a manutenção dessas lâmpadas aqui. Aqui para, já falei com o secretário, aqui tem a loira aqui, a Zilba, que precisa de uma terra também para colocar dentro da sua casa, que está fazendo um aterramento ali. E no mais, agradecer e dizer também que hoje foi convidado o pessoal para vir. Mas aqui o pessoal chega sempre mais tarde, chega dos serviços e não é fácil de estar aqui. Até foi feita uma reunião sobre a questão do lixo no salão às 14h e não deu ninguém. Por um motivo que todo mundo está, quase todo mundo trabalha nas firmas. Chega às 18h30, então fica mais difícil, né, para estar esse pessoal participando. Mas já está de bom tamanho, fizemos uma reunião aqui. Obrigado de novo ao senhor Roni e muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, Fernando Abdalag Long.
Já havia cumprimentado todos aqui da casa. Gostaria de fazer um pedido de esclarecimento aqui. Já acho que é a terceira vez que eu peço, que é a respeito do aluguel de carros. Se tiver, realmente, eu tive ali a informação que deve ter duas caminhonetes alugadas, né, pessoal? Então, acho que a gente gostaria de saber, numa planilha, num formulário ali, ter todos os dados ali, o valor que é gasto com esses carros, né, pessoal, para ver se realmente compensa o aluguel ou não compensa, né? Eu acho que não é uma coisa só minha, eu acho que toda a população gostaria de saber também, né, pessoal, porque no momento que tu vende o teu carro, aí tu vai fazer um aluguel, será que compensa, né? Então, eu acho que eu gostaria de saber isso aí na próxima sessão, se possível, que já é a terceira vez que eu já faço esse pedido e não fui atendido. Outro negócio a respeito do Sicredi. Já é alguma coisa que eu já venho trabalhando já desde o início também. Hoje eles estiveram ali no município, ali, o pessoal da equipe técnica, olhando os locais aí, para ver onde que vai ser instalado possivelmente o Sicredi até o final do ano ou início do próximo ano. Então isso é muito importante também para o desenvolvimento do nosso município, né, pessoal? O prefeito próprio aqui sabe também, quando alguém vai fazer um pagamento, vai fazer uma transferência ali no Monte Alegre, às vezes funciona, às vezes não, né? A gente sabe a dificuldade, ou às vezes tem que ir em vacaria. Então, isso acho que é muito importante, né? No mais, era isso. Só tenho a agradecer aqui a todo mundo que está aqui hoje presente, aqui nos prestigiando nesta noite. Muito obrigado.
Vereador inscrito, Assis Lisboa Dias.
Já tinha cumprimentado a todos aí. Eu queria dar parabéns ao pessoal aqui do Passo do Carro, né? Porque hoje o Passo do Carro tem muitas coisas boas aqui. Eu fui vereador desde o primeiro mandato, quando emancipou Monte Alegre dos Campos aqui. Sempre fui favorável às coisas que eram feitas aqui para o Passo do Carro. Hoje nós temos um colégio bom aqui no Passo do Carro. Nós temos uma creche boa. Nós temos um posto de saúde. Nós temos uma Câmara Fria que gera muitos empregos. Até é referência para outros comunidade, até outros municípios, tanto de emprego que gera aqui o Passo do Carro. Só não trabalha aqui no Passo do Carro quem não quer. Inclusive, eu tenho uns amigos aqui, empreendedores aqui do Passo do Carro, que é o Volmir, o Roni, estão, olha, eles fazem muita parte aí do social aqui do Passo do Carro, prestam um serviço muito especial aqui no Passo do Carro. Eu acho que não desmerecendo as outras comunidades, mas eu acho que é referência aqui de Monte Alegre dos Campos. Claro que tem a safra da uva na São Francisco, lá, mas é uns dias. Aqui é o ano inteiro, estão gerando emprego aqui. Então só não trabalha quem não quer aqui no Passo do Carro. Eu acho que o pessoal do Passo do Carro está de parabéns aqui. Está muito bem representado pelo vereador Paulinho e pela vereadora Fernanda aí. Só quero dar os parabéns a eles, né? E acho que sou totalmente a favor do prefeito prestar um bom serviço aqui para a comunidade do Passo do Carro, porque o Passo do Carro merece. Merece porque tem um pessoal muito trabalhador e empreendedor, quanto moranguinho tem plantado, que gera emprego diariamente, como falei antes, a Câmara Fria, os pomar, colheita e tudo. Então, só queria dizer a vocês meus parabéns. E agradecer também o Volmir por destinar esse espaço aqui para nós, essa sessão. Muito obrigado a todos.
Vereador inscrito, Marcos Roberto Minuso.
Estava comentando com o presidente hoje lá no posto que uma notícia muito boa para quem trabalha na prefeitura, né? Porque funcionário tem muitos, mas que trabalha são poucos. Foi aprovada na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o fim da estabilidade do servidor público. Isso aí, para quem trabalha, é a melhor notícia que tem. E injeta, dá uma injeção de ânimo naqueles que não gostam de trabalhar. Então, uma vez por ano, o funcionário público de carreira vai ser avaliado. Isso aí não tem notícia melhor. O neguinho vai trabalhar ou vai dar lugar para outro. Isso aí, presidente. Muito obrigado.
Não temos mais vereadores inscritos. Passamos às lideranças de partido. Liderança do PTB, vereador Jonas.
Quero agradecer aqui ao nosso amigo, colega, né, Rony Tavares, pelo espaço concedido, né, por estarmos aqui esta noite fazendo essa sessão. Quero dizer também que me alegro, né, juntamente com meu colega Marquinhos, né, a respeito dessa notícia, porque isso é algo que eu realmente tenho contemplado muito, né, o servidor público, alguns, não todos, né, eles têm se escorado nessa estabilidade. Então, com certeza, isso é uma notícia boa demais. Eu também sou concursado, mas realmente é uma notícia boa para que aqueles que querem trabalhar, né, não vai ter problema nenhum, né. Então, quero mais uma vez aqui agradecer a esta comunidade, né, do Passo do Carro, a qual alguns anos atrás eu fiz parte, né, e acredito que até hoje faço parte, porque é uma localidade a qual eu tenho uma ligação muito forte, morei aqui, tenho um carinho muito especial por este lugar. Então, quero aqui dizer que nós, juntamente com os vereadores, colegas, aqui estamos sempre lutando, né, para fazer o melhor, né, para todas as comunidades, mas como o prefeito mesmo falou, né, essa comunidade é uma comunidade em especial, porque é o portal, né, da entrada do nosso município, e acredito que essa localidade é uma localidade que vai crescer ainda muito mais, né, porque tem uma geração de empregos, bastantes empreendedores, aqui como os Tavares, como se diz, o Rony, o Volmir, e a família. Então, é uma localidade que precisa de uma visão diferente. Então, e assim o prefeito tem se demonstrado a ter essa visão. Nós também, junto com a Câmara aqui, né, temos nos colocado também ao lado do nosso prefeito para que sejam feitas, né, essas melhorias aqui, como pavimentação, reformas, né? E assim a gente quer ainda muito mais, claro que conforme as forças, né, mas esperamos aqui ver muito mais obras aqui nesta localidade. Então, fica meu agradecimento a todos, em especial o Rony, e também já peço desculpas, né, porque eu vou ter que me retirar já, não vou poder ficar mais aqui, vou ter que viajar ainda esta noite, então peço desculpa, mas fico aqui agradecido por o espaço aqui, pela população que esteve aqui nesta noite. Muito obrigado.
Agradeço ao vereador Jonas, ele fez um esforço para estar aqui hoje, ele disse que não poderia vir, mas venho, e está liberado, vereador Jonas, agradeço, tem compromisso a ser feito. Liderança do progressista, vereadora Fernanda.
Quero mais uma vez parabenizar nosso presidente por a excelente ideia de vereador à Câmara na comunidade. Eu acredito que isso é importante. Também quero agradecer a pessoa do Rony Tavares, que assim que foi procurar ele para ceder o espaço, prontamente disse que nós podíamos usar. Muito obrigado. Obrigada a cada um que hoje se fez presente aqui. E como eu sempre digo, sempre à disposição a quem vem procurar a gente tenta levar e tentar ajudar o melhor. Obrigado.
Liderança do MDB, vereadora Herotildes.
Dispenso a cordialidade, já cumprimentei a todos. Também, em primeiro lugar, queria agradecer novamente ao Rony, ao Valmir, todo esse pessoal daqui que sempre acolhem. Oportunidade boa, hoje não podia ser diferente essa sessão aqui. Também queria falar sobre o Sicred, que hoje tive a oportunidade, daí o pessoal lá de Erechim Vero me ligaram, que os técnicos, para conseguir os imóveis, mas isso era só fazer um levantamento ainda. E a gente pedia assim, mais, cada vez mais apoio, porque eles já deram a palavra final, já tem o quê que vai vir para Monte Alegre, só que agora é mais um passo, eles vieram fazer a parte técnica do imóvel. E acredito que em breve vem. E eles têm uma tendência, assim, querem muito, que por isso que eu sou de acordo, que sempre, assim, que cada vez haja mais formação. Se for possível, eles querem pegar todo o pessoal daqui de Monte Alegre para trabalhar. E até fornecem mais formação para se enquadrar para trabalhar. Em torno de 6-7 pessoas eles vão precisar, já desde o início. Também dizer que esse pessoal a gente conhece muito bem aqui no Passo do Carro Trabalhador, tem pessoal meu também aí que se viram, todo mundo consegue um trabalho. E agradecer a cada um que está aqui presente. Muito obrigado. Por hoje era isso aí.
Não temos mais atividades do Legislativo de Monte Alegre, hoje realizado aqui na comunidade do Passo do Carro. Agradeço aí ao Rony Tavares, em nome dele, a família, toda a família Tavares aí. Foram de repente futuros vereadores aí, né? Então aí a família tá junto, tá apoiando essa atividade, o Câmara na comunidade, no ano de 2019. E declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 1º de agosto de 2019. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 21 de agosto, às 18 horas, lá no Poder Legislativo de Monte Alegre dos Campos. Deixo convite aí para comunidade do Passo do Carro, que as portas estão abertas sempre lá para questionamentos que serão feitos. Muito obrigado.